para falar sobre esse trabalho que une arte, educação e responsabilidade ambiental, nós conversamos agora com o autor Marcos Góes. Marcos, seja muito bem-vindo à CBN. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia.
Olá, bom dia. Obrigado por me receber e por estar ampliando esse trabalho tão importante para a gente agora, né?
Eu espero que eu tenha pronunciado o nome dos retratados e dos homenageados da forma correta, viu?
Sim, sim.
Ai, que bom que deu certo. Marcos, para começar, por que que você escolheu esse título para o seu livro?
Certo. Eu via uma grande necessidade, né, estudando sobre sustentabilidade, inclusive achando caminhos para a arte. Hoje eu me posiciono como artista natural, então trabalho produzindo as próprias tintas e buscando formas de difundir esse conhecimento pelo país, né? E a gente vê isso muito forte dentro da nossa raiz indígena, né? Então foi uma forma que eu tive de honrar lideranças que ainda estão vivas, ativas, lutando, e fazer com que a população ganhe uma perspectiva diferente, porque eles têm um currículo extensíssimo, eles têm causas, lutas, muitas conquistas pelo Brasil em termos de legislação e tudo, e é uma forma de dar essa voz para eles, né? De repassar essa visão para eles.
E o livro traz retratos de lideranças indígenas que estão vivas e em plena atuação. Por que foi importante destacar essas pessoas no presente e não apenas como figuras históricas?
Certo, porque inclusive eles continuam, né, em lutas, em causas, e como presidentes ou inclusive fundando instituições próprias, né? Então eles são figuras extremamente importantes neste cenário de crise climática que a gente está vivendo, né? E como figuras vivendo e atuando no agora, no presente, né? E a importância da gente estar participando, né, de todos esses movimentos deles, atentos, sabendo como que a Constituição está se comportando, como que a gente pode ajudar, né, independente da nossa cor, independente de raça, como brasileiros, né?
E um dos grandes diferenciais da obra é o uso de tintas naturais e do chamado Nanin Eco. O que essa escolha representa para você, para a obra e para a mensagem que ela carrega?
Isso, Nanquim Eco, né? Nanquim ecológica. Isso. Inclusive, dos povos originários, a gente tem essa mistura do genipapo com carvão, né? E a gente que trabalha com tintas naturais, o carvão puro com goma arábica. Então, a escolha dos elementos é uma escolha, como eu coloquei aqui no começo, de vida já, né? Que foi o que, inclusive, me fez mergulhar mais fundo na nossa cultura, na cultura dos nossos povos originários. E é essa coisa ancestral mesmo da alquimia, até dos nossos antigos artistas medievais ali, de você produzir a sua própria tinta. Então, são tintas sem esse impacto industrial que a gente acaba gerando com essa produção em massa, né, mercantil. Então tem toda essa importância de como a gente trata os animais, de como a gente trata as plantas, né? Então buscar alternativas ali sintéticas ou naturais vegetais. Então desde do pincel até o pigmento e como que a gente vai diluir ele, como que a gente trata a água que a gente vai usar na aquarela, acaba tendo essa questão, né, do resgate da nossa imersão, da nossa presença ali, e a gente significando com essa intenção de sustentabilidade, né? De trazer alternativas que vão, junto com a mensagem, trazer toda essa bagagem, né? Todos esses detalhes. Então a produção acaba sendo muito rica, né?
E você fala que esse processo é também espiritual e ritualístico. Como foi essa experiência de produzir suas próprias tintas e se conectar com os saberes ancestrais?
Isso é uma magia, né? A gente que inclusive começa a olhar para a ciência também, né? Hoje a ciência vem comprovando muito da espiritualidade, né? Então, inclusive, como que a nossa influência psicológica, a nossa intenção vai ali até numa molécula de água agir de uma forma positiva ou negativa, né? Então, eu creio muito, no meu trabalho levando essa energia, sabe, de recuperação, de expansão. Eu me emociono muito com as histórias, então, fazendo mesmo as obras representando esses povos, é quase que um tributo, um presente em vida, é até mais do que uma homenagem póstuma, né? Você fala, nossa, ele vai ver isso. Ontem recebeu o Daniel Munduruku, publicou. Que tinha recebido meu livro, e você já fica naquela, nossa, chegou, né? Onde tinha que chegar, e com esse reconhecimento, com essa intenção sendo reconhecida, ele muito feliz com toda a importância do projeto. Então, é essa a intenção, né? Tanto que a gente está tentando também colocar em leis de incentivo para ver se a gente consegue ampliar e ter uma democratização de acesso, alguns livros gratuitos para a gente distribuir em escolas, em outras unidades. E levar mais desse processo espiritual, que inclusive está dentro do livro também. Eu falo um pouco sobre. Tem alguns textos sobre as produções das tintas, alguns parceiros envolvidos. Então tem uma parceria bem forte, bem legal.
A gente falou muito sobre essa questão da produção das tintas, mas quais são os desenhos que você retrata aí no seu livro, com o uso dessas tintas naturais?
Certo. Aí tem de principal, que foi o que abriu a ideia do livro, que foi representar essas 10 lideranças que ainda estão vivas, né? E tem algumas obras representando algumas fotografias, inspirado em algumas fotografias de indígenas mesmos, de movimentos brasileiros. Então tem, por exemplo, uma criança com um cartaz, Marco Temporal Não, e aí eu represento ela. Junto com tinta de terra e carvão, criando todo um cenário. Então, as obras elas são fotografadas e inseridas no livro, então ele é bem artístico assim. Então, tem várias obras temáticas, são mais de 20 obras assim, junto com essas das 10 lideranças, falando sobre o nosso território, a distribuição desses povos no território e outras comunidades. Então é um livro bem rico, assim, bem didático e que abre porta para a gente falar sobre todas essas temáticas importantes, né? Demarcação, marco temporal, toda a legislação, as histórias de conflito, instituições e órgãos governamentais que estão sendo criados agora, como a gente acompanhar essas pessoas. Então tem QR codes no livro, ele acaba sendo bem moderno também. Então tem bastante obras assim.
E você está com uma edição aí próxima a você? Você tem algum livro
Olha,
aí
aqui
próximo?
não. Eu tenho até ali no carro, mas aqui não.
Não, não tem problema, porque se estivesse aí próximo, eu ia pedir para você mostrar alguma dessas
Certo.
imagens, né? Mas já quero que você fale para a gente onde pode encontrar essa obra, onde os ouvintes que ficaram curiosos, né, gostaram do conteúdo que você
Legal.
traz aí no seu livro, como faz para achar?
Sim, a gente tá com eles à venda na Livraria da Vila. Online e na Livraria Travessa do Rio de Janeiro. E você pode encontrar online nas livrarias ou direto na Amazon também. A gente está vendendo com o link direto pela Amazon. Aí tem a página da própria editora Hanoi e tem a @povo_vivo, que é a nossa página do Instagram, onde a gente está fazendo meio que uma pré-prestação de conta. E já dando spoiler que esses projetos eles estão expandindo, então a gente tem a função nesse ano de transformar eles em exposição e em um musical com 70% do corpo indígena.
Olha que
Essa é a nossa
legal.
intenção para esse ano.
Quem sabe 2026 a gente fala sobre esse musical aí, sobre novas obras. Estamos aqui
Sim.
abertos, tá bom? Para ajudar na divulgação.
Maravilha, gratidão. Agradeço muito a oportunidade, a abertura. O jornal de vocês é muito importante. Gratidão por toda a acolhida.
Nós que agradecemos aí pela disponibilidade e que seja aí um livro recorde de vendas.
Ah, gratidão, que assim seja.
Bom
Obrigado.
dia.